Programa Fusão.com, hoje com um ilustre convidado, professor de filosofia da UFMT, Gabriel Mograbi, e também com a presença luxuosa sempre do meu fiel escudeiro, o grande Eduardo Ferreira. E o nosso assunto hoje, o nosso tema é o smartphone e as evoluções, né, de uma maneira em geral. Eu gostaria de mais uma vez colocar um dado aqui. Outro importante dado, aliás, que nos mostra a recente pesquisa, é que dos pagamentos eletrônicos feitos no planeta desde o ano de 2006, 4,5 bilhões já usaram esse sistema do smartphone para fazer os seus pagamentos. E só no Brasil, 250 milhões de usuários vão fazer esse tipo de ação a partir de 2020.
Os números são impressionantes e mostram que, quer dizer, que ao mesmo tempo você tem do lado do consumidor uma conveniência, né? Eu poderia fazer uma compra enquanto estou aqui com vocês conversando. Mas ao mesmo tempo você mostra que a coisa não é inocente, né? Quando você cria algo que tem a capacidade de um computador, que cabe na palma da mão, tem a capacidade de um computador e tem essa mobilidade absurda, você está estimulando o consumo.
Pra caramba, o cara vai por impulso.
Está muito fácil ali de comprar, entendeu? Eu acho que isso é uma... A estatística que você colocou, se você for ver, nos últimos 2 anos, com uma melhoria da tecnologia de criptografia de segurança, aumentou muito, que a pessoa já não tem medo de ter isso, cartão de crédito roubado e tal. Agora, dá um outro dado interessante sobre isso. 99,6% das pessoas usam o sistema do Android. Ou seja, o sistema do Android hoje é um monopólio praticamente da operação de informação em celulares. E a outra exceção não é nada menos proprietária, que é o sistema da Apple, que é absolutamente mais seguro, né? Eu lembrei desse dado pela questão da segurança. O sistema da Apple é absurdamente mais seguro em termos de criptografia. Então você tem hoje, parece que você tem uma elite de 0,4% que usa essa informação mais segura, e a maior parte das pessoas está sob a égide do Android, que é um sistema terrível, muito ruim, mas que é quase 100%, quase 100% da informação trafega ali. Mas voltando à questão, eu estou falando isso porque para você ter comércio via, você ter e-commerce, né, como eles dizem em inglês, comércio de celular, você tem que ter segurança. Então, isso, o aumento do comércio de segurança teve a ver com a melhoria da criptografia no sistema do Android, que melhorou vertiginosamente, não tem o nível da Apple, mas melhorou vertiginosamente.
Muito. Indo ao encontro do que o professor falou...
Eu não compro ainda, Paulinho, não faço pagamento.
Você é careta, cara. Você é careta. Você é careta.
Eu estou no movimento slow média.
Você e minha mãe, as duas últimas representações...
Mais devagar.
Aqui, ó, Peixoto. Peixoto, dentro daquela linha que você falou, é um dos poucos seres humanos. Eu vou dar mais um dado aqui para que vocês, por gentileza, colaborem com a sua opinião. 82% das pessoas que vivem em áreas urbanas têm celular. 82% de pessoas que vivem em áreas urbanas têm celular. 52% de pessoas que vivem em áreas rural têm celular. Pois nós estamos aqui perante a figura augusta e soberana do mestre Peixoto, que é um ser humano que não tem celular ainda.
Mas muito isso é malandrado, Peixoto.
Não, muito por minha incompetência. Não, e muito por minha incompetência.
Isso é malandragem. Não,
além de ser malandro,
Ele não quer ser achado, rapaz.
Mas além de ser malandro, há uma culpa minha, que eu prometi um celular pra ele, que um dia eu ia...
Mas essa é a desculpa dele, rapaz, de ficar aí, ó.
Não, eu acho que hoje você tem duas formas de ser um revolucionário. Ou você é um hacker com um celular completamente chapa preta. Você entra no coração ou você...
É o seguinte, o que eu quero é sossego.
Muito bom. Depois dessa intervenção genial do Peixoto, eu tenho alguns amigos que se negam a ter celular por isso, porque querem sossego. A música do Tim Maia seria pra entrar agora. Eles querem sossego. Enfim, são pessoas que... Por exemplo, tem uma história muito boa, né? O Bill Murray, aquele artista, né? Ele não tem celular e ele não atende telefone, ele tem uma secretária eletrônica. Se você quiser ter algum projeto para falar com o Bill Murray, você deixa, você descreve qual o argumento do filme. Você deixa o argumento do filme na secretária eletrônica e se ele quiser, ele te responde. É uma coisa genial. Para falar de um outro cara que eu já fiz a minha conexão, foi via Jim Jarmusch, né, que trabalhou com o Bill Murray duas vezes.
Você viu? Não bailou, esse cara
O Jim Jarmusch no Ghost Dog, né? Ele tem um criminoso que é um tarefeiro da máfia. Ele usa pombos-correios para se comunicar, porque ele não pode ser traqueado de maneira nenhuma, né? Não tem ninguém que vai entender onde ele está. Ele tem pombos-correios, ele manda os pombos-correios levar as informações e ele não é traqueado, ele usa tecnologia, toda tecnologia, nenhuma de informação. Então, o verdadeiro revolucionário hoje, ou ele está completamente imerso nesse mundo, ou ele está completamente fora dele. Quem está no meio do caminho está apanhando e está tendo a informação coletada.
Exato. Logo mais nós vamos ter
a vertente. E a espionagem está rolando
solto.
Logo mais nós vamos ter a vertente do pombo-correio, do tambor e da fumaça.
Da fumaça.
Nós vamos voltar a esse tipo de
reaprender a interpretação.
Exatamente. Assim.
Agora, voltando à coisa do consumo, que era nosso tema original, que a gente está aqui fazendo divagações várias, mas... hoje em dia você tem beacons, né? Os beacons que são os piores beacons, que curtos.
As moedas?
Não, bitcoins. Assim, hoje em dia os caras conseguem mapear perfeitamente o perfil do seu consumidor, né? Os caras conseguem via celular, pelo tipo. Ele vê que você, por exemplo, você falou de um grande torcedor do Botafogo, o cara vê que eu entro 8 vezes. No site do Botafogo, já vai te enquadrando, assim. Né? Eu não estou falando só de AdAway, cookies e coisas simples, não. Estou dizendo coisas muito mais sofisticadas.
Hoje ele já, você é totalmente dirigido já.
Exatamente.
Produtos, cada perfil já tem o produto adequado.
Ele sabe melhor quem você é do que você mesmo.
Exatamente.
Isso é muito
piração,
interessante.
Rapaz.
Peixoto, como é que nós estamos aí do nosso tempo, Peixoto?
8 minutos
que eu quero aproveitar muito a presença do professor Gabriel Mogabe e do Eduardo para voltarmos à pergunta. Ela é uma pergunta um pouco, ela me parece ser meio óbvia, mas eu gostaria de ter um posicionamento de vocês para que eu pudesse, eu e nossos ouvintes, eu faço aqui a parte dos ouvintes, né? Eu e nossos queridos ouvintes, ou seja, nós tenhamos uma opinião mais ou menos firmada, embora ela possa ser muito ampla, muito expansiva. Hoje, estamos falando de um separador de famílias, estamos falando de um objeto que nos deixa, que aposta na solidão. Conheço muita gente que tem um celular, que tem um smartphone e vive sozinho, e que está ligado no mundo inteiro, que ele está com isso, conforme o professor falou. Em suma, professor Eduardo, estamos se referindo a um vilão amigo ou um grande amigo vilão?
Rapaz, eu particularmente eu criei várias filhas, né? E ali já rolaram alguns conflitos, né? Mas a gente chegou. Mas teve momentos assim, bem traumáticos.
Tensos, né?
Tensos, né? Por exemplo, no café da manhã. Aí eu querendo compartilhar com minha filha lá, vamos tomar um café. E ela, pá, comendo aqui, um pedaço de pão aqui, um celular aqui. Cara, eu falei, eu não consegui encontrar o olhar dela. Um dia eu apelei, falei, peraí. Vamos parar um pouquinho no café da manhã? Vamos entrar num acordo aqui? Vamos tomar um café da manhã? Vamos ficar com você? Vamos compartilhar o café
da manhã. Vamos interagir, né?
Vamos almoçar? Vamos compartilhar o almoço, cara. Alguns momentos você dá uma trégua, sabe? Abrir um espaço para vivência presencial. Porque o mundo virtual, o poder de atração do celular é covardia, velho. Diante dos meus olhos, Paulinho, meus lindos olhos, sabe? É uma covardia, é impressionante,
ó. Eu vou politizar essa fala do Eduardo, mas eu tô preocupado com as relações emocionais mesmo, mas eu acho que isso tem uma repercussão política. O poeta, grande poeta negro, grande poeta alternativo, Gil Scott Heron, gravou uma música lá atrás chamada Revolution Will Not Be Televised. A revolução não vai ser televisionada, né?
Ah, sim.
Depois de Public Enemy, cita isso. Tem um cara que escreveu um artigo sobre isso.
Ronaldo
a revolução não vai ser tweetada. O cara escreve no artigo o seguinte, ó, o celular tem que ser uma atividade meio, não uma atividade fim.
Sim, né?
Tá? Essa é a questão. Então, o que quer dizer? A gente vai... Quando dizem, olha, se não fosse o celular... a Primavera Árabe não teria acontecido. Mas então a gente vai usar o celular para combinar tomar o espaço público da Praça Tahrir. Né? A gente vai usar o celular como arma, não como fim.
Sim, sim.
E a gente vai dizer, ó, todo mundo na Praça Tahrir,
17
horas. Mas a gente não pode perder esse caráter presencial, nem nas relações políticas, nem nas relações emocionais. Não tem nada que um celular traga que seja igual um olhar de pai para filha, quem estava descrevendo aqui. Então a gente tem que saber usar a arma ao nosso favor, a gente tem que ser seletivo, né? A gente tem que ser antropofágico, a gente tem que comer o que é forte e cuspir fora, regurgitar o que não é útil, entendeu? E nesse ponto, para juntar lá com o programa da Tropicália anterior, temos que ser antropofágicos, entendeu? E o que que acontece? A gente tem que ter saber disso. Não, agora eu vou tomar café com a minha filha, eu tô desligando essa porcaria.
Sim, cara.
Agora não, agora eu tô aqui numa reunião de trabalho chata, vou aproveitar para comprar um negócio, pagar uma conta no banco, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter essa...
O uso racional do aparelho responde muitos questionamentos. Achei muito interessante essa colocação.
Aquele movimento do slow media que eu estava falando, é. O que o pessoal propõe, às vezes, dificultar o acesso. O cara é meio Don Quixote, maluco, é quixotesco pra caramba, ele tá fora da real, não vai estar vai tá lutando contra monstro, e é impensável o cara...
Quer dizer, então, na realidade, ele nem é...
Você diminui um pouco...
Ele nem é tão vilão... E ele pode ser um bom amigo, desde que usado adequadamente por uma situação que nos convenha. Bom, nós estamos chegando a um ponto final. Chegando a um ponto final do Fusão.com. Eu quero agradecer demais a presença do meu novo grande amigo, Gabriel Mograbi. Já firmar um compromisso que nós vamos fazer um programa sobre o glorioso Manuel dos Santos, que vai no fundo mesmo e cruza para trás e bate na cabeça do Quarentinho e entrava mesmo, não tinha jeito. Você sabe que ele falava isso, né?
Fala o nome do cara.
É mais fácil.
Fala o nome do cara. Fala o apelido do cara que é mais...
Ele falava isso daí. Ele falava, eu vou no fundo, cruzo a cabeça do Quarentinho, é muito grande,
bate. É muito grande, bate
e entra. Então, estamos falando do Garrincha. Professor, muito obrigado, muito honrado de ter o privilégio de tê-lo na nossa presença num programa desse, e saiba que você será nosso convidado sempre que a gente precisar de um toque de grande inteligência. Muito obrigado, a casa é sua.
Olha, eu que agradeço a vocês, e eu queria dar os parabéns a ambos pelo programa, e queria dar parabéns à própria Assembleia, porque um programa com esse grau de inteligência e liberdade é fundamental como um próprio ombudsman da casa.
Valeu, Gabriel, muito obrigado pelas palavras, obrigado pela participação. Paulinho, maior orgulho estar aqui com você.
Eu que agradeço.
Realmente, eu acho que está chegando a galera, já tivemos retornos bem legais aqui.
Eu fico muito feliz, essa é a ideia.
Lá está muito bom, a Barará, então tem tido uma resposta boa, muito rápida, e espero que a gente tenha vida longa aqui também.
Valeu, Eduardo. Obrigado você, ouvinte da Rádio Assembleia, da 89,5. Obrigado, Peixoto, pela força. Obrigado a tudo e a todos que nos prestigiaram nessa tarde. E fique bem, fique em paz. Agora vamos ouvir Martinho da Vila cantando Pelo Telefone, sucesso de Donga. Volto a insistir, fique bem, fique em paz. Valeu!
Não esquecendo uma coisa aqui nessa confusão. Peixoto, nós temos que agradecer aqui o Edilson Peixoto na técnica, dando toda a voz.
Eu já falei.
Já falou do Jaime?
Já falei, meu filho.
Rapaz, eu tava onde?
Boleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás.
Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Pra nunca mais fazer isso, roubar amores dos outros e depois fazer feitiço. Olha, Rolinha,
senhor, senhor,
se embaraçou,
senhor, senhor,
caiu no laço,
senhor, senhor,
do nosso amor,
senhor, senhor,
porque este samba,
senhor, senhor,
é de arrepiar,
senhor, senhor,
põe perna bamba,
senhor, senhor,
mas faz gozar. O piru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice. Que eu não saísse dessa esquisitice, do disse, me disse. Mas o piru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice.
que eu não saísse dessa esquisitice do disse, me disse.
Ai, ai, ai.
Este samba
senhor, senhor,
é de arrepiar,
senhor, senhor,
põe perna bamba,
senhor, senhor,
mas faz gozar.